que é sentida por centenas de milhares de pessoas que têm consigo animais de companhia, é muitas vezes de enormes dificuldades para conseguir pagar despesas que são cada vez mais exorbitantes nos cuidados de saúde dos seus animais. Nos tratamentos que tantas vezes têm que ser feitos, nos medicamentos que são necessários, nas cirurgias que são necessárias, nas consultas que tantas vezes ficam por fazer porque as pessoas não têm dinheiro para assegurar esses cuidados aos seus animais. E a experiência concreta leva-nos a ter a evidência de que esta realidade dos animais de companhia, tão importante para a vida de tantas pessoas, é uma realidade em torno da qual, sejamos francos, há um negócio milionário que também aqui se aproveita para lucros milionários relativamente a um sentimento de pertença que as pessoas não deixam de enfrentar e que não podem ignorar. E a questão que nós também não podemos deixar de colocar para reflexão é em que medida esse negócio milionário deve ou não ser enfrentado e pensado de outra forma na resposta que o país pode dar às necessidades que as pessoas têm com os seus animais de companhia. Por uma razão muito simples, é que já vimos vários setores do nosso país e da atividade em que a diminuição de taxas de imposto, seus deputados, não se fez sentir na carteira e na fatura que as pessoas pagam. E esta é uma questão que não podemos ignorar. Ou seja, o negócio que está em torno desta realidade tantas vezes não se compadece na hora de apresentar a fatura aos clientes, aos utentes, às pessoas que apresentam os seus animais para cuidados de saúde. E é nesse sentido que queremos também fazer uma referência e valorizar o papel relevante de centenas de instituições com pessoas de grande dedicação e generosidade e em relação às quais o PCP tem apresentado propostas ao longo dos anos no sentido de incrementar e reforçar o apoio que deve ser dado e as condições para a sua intervenção. E temos em conta que há aspectos concretos e indesmentíveis que têm a ver com a saúde animal e com a ligação real que comporta com a abordagem mais geral da saúde pública, desde logo na questão de vacinação destes animais de companhia. A questão que nós colocamos é se o acerto e a eficácia das medidas apontadas terá de facto os resultados que se pretende quando o objetivo é, na verdade, que as pessoas deixem de ser confrontadas com despesas exorbitantes para cuidar dos seus animais de companhia. E esta é uma reflexão que naturalmente não ficará por aqui, mas para a qual naturalmente desafiamos todos os grupos parlamentares e todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado costumava ser de uma exatidão matemática a gerir o seu tempo, não perca essa qualidade. O deputado Pedro Frazão dispõe 17 segundos para uma intervenção. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a maioria do Partido Socialista pode vir com artigos, pode vir com anexos, pode vir com alterações e com um discurso um bocadinho de redondo, mas tem que admitir que isto se trata aqui de uma opção meramente política, da manutenção da taxa máxima para os serviços médico-veterinários. Ou aprovam a nossa proposta ou não aprovam a nossa proposta. Há uma questão aqui que é uma questão de justiça para com as famílias que detêm animais de companhia, animais que muitas vezes são também utilizados no trabalho do campo, no trabalho do mundo rural. E também existe a questão da coerência fiscal. Neste momento, um colega meu, médico veterinário, se for a uma quinta onde o dono tenha uma empresa agrícola, pode passar uma fatura com 6% de IVA. Se for a uma quinta em que o mesmo animal, que faz exatamente o mesmo trabalho, ou tem exatamente o mesmo fim, e não tem uma empresa agrícola, tem que passar para exatamente o mesmo tratamento, tem que passar uma fatura de 23%. Onde é que está aqui a equidade fiscal, senhores deputados? Desculpe lá, mas isto não existe. E mais uma vez, vamos à raiz do problema. Por uma questão de princípio, os serviços de saúde e de medicina não devem ser taxados de IVA. E a medicina veterinária é um serviço de saúde e por isso não deve ser taxado de IVA. Aliás, até 1993 não existia a prestação de IVA, a medicina veterinária estava isenta de IVA. E só para dar alguns exemplos, a Irlanda taxa a medicina veterinária com 3,5%, a Polónia 8% e o Luxemburgo 7%. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista sobre esta matéria vem-nos dizer duas coisas. Uma primeira é que se
A lei europeia está errada porque considera que o socorro aos animais, os tratamentos de animais, só é válido quando eles são ativos económicos e não quando eles são seres sensíveis. Isso aí é a desculpa que o Partido Socialista coloca para dizer que nós não podemos fazer nada. Mas há uma segunda coisa que decorre da primeira, que é: mas o Partido Socialista não fez nada sobre isto. É que Portugal não é apenas um espectador da União Europeia. Portugal tem um papel, pode discutir, pode agir, pode defender e pode dizer da União Europeia que há uma lei aprovada na Assembleia da República que obriga as pessoas a algo tão humano, tão sensível, quanto cuidar dos seus animais. E se a lei obriga as pessoas a isso, se as pessoas são penalizadas por não o fazer, é incompreensível que depois a outra lei esteja a 23% esses cuidados. E para nós podemos dizer, bem, mas 23% não é uma taxa de luxo. Eu gostava de perceber onde é que 23% não é uma taxa de luxo. Isto é que é o abuso do IVA, que tanto serve para pagar neste abuso um carro qualquer, um qualquer bem de luxo, quanto o tratamento de animais e a promoção do seu bem-estar. É incompreensível e, acima de tudo, denota uma desistência do Partido Socialista em dar corpo e ser coerente com aquilo que aprovou, que é a defesa do bem-estar animal. Haja coerência, vão até ao final com isso e votem a favor do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos o ponto 2 da nossa ordem do dia de hoje. Passamos ao número 3, que é o debate da petição número 185/14, da iniciativa de António José Gonçalves Fonseca e outros, pela criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança. Saúdo os peticionários que se encontram aqui a assistir aos nossos trabalhos. Esta iniciativa leva por arrastamento também consigo o projeto de lei apresentado pela Iniciativa Liberal de redução do IVA das prestações de serviços de alimentação e bebida para a taxa reduzida de 6%. Para apresentar o projeto de lei da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por saudar também os senhores peticionários. Passou algum tempo desde que a petição foi apresentada, mas eu diria que ela continua a ter total pertinência. E, portanto, aquilo que vimos hoje apresentar é um projeto de lei que visa a redução do IVA das prestações de serviço de alimentação e bebidas para a taxa reduzida de 6%. Fazendo alguma história, em 2017 o Governo do Partido Socialista introduziu uma autorização legislativa em sede do Orçamento de Estado, com o objetivo de, nesse ano, ampliar a aplicação da taxa intermédia a outras prestações de serviços de bebidas, alargando a bebidas que se encontram excluídas. Sucede que, à semelhança de outras autorizações legislativas, essa autorização transitou para os orçamentos de Estado de 2018, 2019 e 2020 e veio a desaparecer depois no orçamento de Estado de 2021. Portanto, nunca se tendo concretizado. É importante ter também presente que o setor da restauração, de acordo com dados do próprio Governo, sofreu uma quebra no ano 2020, por exemplo, de 41% do seu volume de negócios, devido à pandemia Covid-19, e que, neste momento, enfrenta também as dificuldades próprias que resultam do processo de inflação que conhecemos, do problema de abastecimentos e de todo o contexto que hoje conhecemos e que vivemos. Importa dizer que atualmente são tributadas à taxa intermédia as prestações de serviço de alimentação e bebidas com exclusão de bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras substâncias, sendo as restantes prestações de serviços de alimentação e bebidas tributadas à taxa normal. Propõe-se assim que todas os serviços de alimentação e de bebidas passem a ser tributadas a uma taxa reduzida. Vale a pena dizer também que um estudo encomendado pela Aresp concluiu que esta medida poderia contribuir de forma importante para evitar a perda de 46 mil postos de trabalho. A Iniciativa Liberal considera assim que a redução do IVA para a taxa reduzida nestas bebidas e nestes serviços, fará todo sentido e que será um contributo importante para a viabilização do setor que tem sofrido muito nos últimos tempos e que merece todo o nosso respeito e o contributo desta Câmara no sentido de viabilizar a sua recuperação económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, e uma saudação especial para os peticionários que nos trazem um tema tão atual e pertinente. É com algum desagrado, muito desagrado, que vimos que um dos setores mais afetados por esta pandemia, com mais desemprego registado, não tem, uma vez mais, por parte deste Governo, qualquer tipo de referência no Orçamento de Estado para 2022. Dados do INE, publicados pela Aresp no verão de 2020, dão conta de 8.100 empresas registadas no setor, empregando 17.500 colaboradores e com um volume de faturação de 600 milhões de euros. Hoje, o número de empresas são 6.000. E eu temo muito seriamente pelo número de empresas que se irão registar ativas neste setor se este Governo continuar com esta política destrutiva de orçamentos na área de economia. É certo que tivemos 2 anos com grandes restrições. Restrições essas causadas por uma pandemia que ninguém contava. É verdade. Mas também não é menos verdade que o Governo que esteve durante o período da pandemia é o mesmo Governo que está agora com uma maioria absoluta, com os poderes reforçados e que, à data de hoje, continua sem apresentar qualquer proposta que vise a manutenção destas empresas, que vise a manutenção destes postos de trabalho e que vise a manutenção de um emprego digno, estável e justo para estes colaboradores. Exige-se, portanto, deste Governo um apoio musculado para este setor. Um setor de veras fragilizado e atingido por uma pandemia que o massacrou. Massacrou todas as áreas, foram transversais, mas esta em concreto, que não teve sequer a hipótese de vendas ao postigo, como outras tiveram, que tiveram que encerrar as suas portas. E vem, uma vez mais, este orçamento desprezar um setor que tem e se reveste de particular importância para o futuro do país. É importante e é sabido que estas empresas pediram moratórias para os seus espaços. Moratórias essas, e muito bem, mas é importante, Sr. Deputado, perceber que essas moratórias já terminaram. E é importante perceber também que o Governo Socialista esqueceu-se que essas moratórias de uma renda de 2.000 euros, por exemplo, neste momento passa para 3.500 euros. E quais são os apoios que vocês deram a estas empresas? Zero. Nenhum. É assim que vocês querem apoiar o setor. Errado. Eu pergunto, Srs. Deputados, quantas empresas vão aguentar estes aumentos sem os apoios devidos? Pergunto, perante esta ausência de qualquer referência ao setor no programa e orçamento do Governo, o que revela, mais uma vez, o cito, um grande desprezo por este setor, pergunto, vão ou não reforçar o programa Apoiar em 2022? Pretendem ou não criar um fundo de tesouraria não reembolsável, condicionado à manutenção e à criação de postos de trabalho para este setor? Vão ou não promover a redução das taxas de tributação autónoma, DRC, e a abolição do seu agravamento em caso de prejuízo fiscal? vão ou não promover a redução dos custos